Outro pedido de esclarecimento é do Sr. Deputado Paula Santos, do PCP, e tenho depois um outro, portanto são dois, a Sra. Deputada Manuela Tender do Chega, certo? Então, Sra. Deputada Paula Santos, também, Filipa Pinto também? É? É? Então, também a Sra. Deputada Filipa Pinto. Então, primeiro pedido, faz favor, Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Filipa Pinto. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Tomou a opção de gastar todo o seu tempo para evitar o confronto, mas ainda assim continua. Então, o que é que se incomoda?
Faz favor, faz favor.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor Presidente. Vou continuar a fazer a minha intervenção, por muito que incomode e que não gostem de ouvir. Mas a primeira questão que importava que fosse esclarecida, e espero mesmo que o Governo a esclareça, é como é que vão ser publicadas as classificações e os resultados, se esta manhã há professores que ainda aguardam que a plataforma publique itens para ser classificados. Era importante que fosse esclarecido. Tal como era importante também que fosse esclarecido como é que as notas serão publicadas se há agrupamentos cuja verificação de pauta já foi adiada para segunda-feira. Há também explicar como
deputados,
é que serão
parar o tempo, por favor. Parar o tempo. É natural que haja diferentes posições. É natural, é saudável, é salutar, é tudo. Portanto, temos que ouvir com paciência democrática cada uma das posições. Neste momento, quem está a fazer o pedido de esclarecimento é a Sra. Deputada Paula Santos, tem de ter condições para ser ouvida. Faça a vossa deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estas foram denúncias que acabámos de receber e que demonstram que efetivamente os problemas estão longe de estar resolvidos, porque mesmo que sejam publicadas as classificações, há uma outra questão que continua por não ser esclarecida. Quais é que foram as orientações para a classificação das provas? Porque nós não temos dúvidas da qualidade e do rigor dos trabalhos dos professores. Temos todas as dúvidas relativamente às orientações e ao funcionamento desta plataforma. Foram feitas classificações sem as provas estarem completas e sem terem sido distribuídas todas as folhas de resposta por parte dos estudantes. É porque isto coloca em causa o rigor, isto sim que prejudica o percurso escolar dos estudantes e isto sim pode colocar em causa todo o seu percurso escolar e nomeadamente a entrada no ensino superior, porque rigor é rigor também na avaliação e rigor perante a prova que cada um dos estudantes realizou nestes exames nacionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também para o mesmo efeito de pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Manuela Tender do Chega, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. As notas dos exames têm um peso determinante no acesso ao ensino superior. Alunos e famílias têm vivido dias de ansiedade e angústia. Os alunos temem pelo futuro e pela não colocação no curso que ambicionam. Os pais sofrem com e pelos filhos. A primeira pergunta que se impõe é esta. O Sr. Ministro afirmou, e cito, nunca nenhum aluno será prejudicado. Está hoje em condições de garantir isto? Este é o compromisso que se impõe. O processo em curso é da exclusiva responsabilidade do Governo, mas o Primeiro-Ministro acusou os professores de perturbarem o processo por estarem contra esta mudança. Os professores têm sido vítimas deste processo, como os alunos. Foram obrigados a corrigir e classificar repetidamente itens. Quando corrigiam os atribuídos, recebiam outros para corrigir. Foram colocados sob o stress e a impotência perante uma plataforma que lhes negava o acesso, que não gravava as classificações ou não lhes apresentava respostas completas. Tiveram de cancelar compromissos pessoais e familiares para se dedicar a tempo inteiro a esta tarefa. Não foi só trabalho extraordinário, foi dedicação plena, empatia e humanismo. Porque sabem o que os exames representam para os alunos e as famílias. Foi trabalho intensivo fora de horas, sob condições de ansiedade extrema, condicionados pelos prazos, pelas falhas na plataforma, pela incerteza. Garante que nada disto se vai repetir na segunda fase. O país precisa de respostas claras, sem desculpas nem subterfúgios.
Senhora deputada Filipa Pinto, também para com o tempo disponível.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro. Ao dia de hoje, as classificações dos exames não foram ainda homologadas, pela primeira vez desde 1999. Não há garantias de rigor nas classificações e de confiança no sistema. E o custo das reapreciações vai ter de ser assegurado pelos alunos. Senhor Ministro, são estas as conclusões deste debate e esta realidade não tranquiliza ninguém e nem as palmas de pé da bancada do PSD o salvam nesta situação, Senhor Ministro. Obrigado.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Se não tiver mais inscrições, dou a palavra ao deputado... Não, ao deputado Pedro Pinto, deu a palavra? Então, o Sr. Deputado Porfírio Silva pediu a palavra para...
Uma intervenção à mesa para discussão de documentos, Sr. Presidente.
Ainda nesta sessão é possível, na próxima veremos. Faz favor.
Sr. Presidente, vou entregar à mesa para distribuição relativamente ao facto afirmado pelo Sr. Ministro de que não haverá nenhuma alteração de calendários por causa deste processo, uma notícia de há pouco, falhas na correção dos exames nacionais alargam prazos de candidatura ao ensino superior na UAF.
Fará uma distribuição da notícia. Sr. Deputado Pedro Pinto.
Para me interromper mesmo sobre questões de trabalho, Sr. Presidente, não, apenas para dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Chega, nós cedemos 30 segundos ao Governo, porque creio que as perguntas quer do PCP, do Chega e do LIVRE merecem ser respondidas, portanto nós temos 30
Muito
segundos.
Muito bem, como sabe, as regras é, se o Governo pretender, não é, digamos, pelo Chega transferir, que ela é transferida automaticamente.
Sr. Presidente, muito obrigado. Em relação a esta última intervenção do Sr. Deputado Pedro Pinto, que já não é a primeira vez que assim o faz, o Governo deu as explicações cabais e não necessita do obséquio de que aqui surgiu a partir da bancada de
Chega.
Já se
percebeu, já se percebeu. Portanto, não tenho mais inscrições e... Sr. Deputado Rui Cardoso, então, para, penso eu, aproveitar o tempo que está disponível no Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Marcou-se este debate de urgência para ouvir os seus esclarecimentos. Claro. E à primeira vez que lhe fazem perguntas, o Sr. Ministro foge a essas
Muito
perguntas
bem.
E
Muito
não
bem.
Quer responder aos deputados. Foge do escrutínio. E isso não é democrático. É uma vergonha para o cargo que ocupa. Nós já tínhamos assistido um pouco de tudo. Nós temos um Primeiro-Ministro que gosta muito de casinos, mas agora não sabíamos é que tínhamos um Governo que fazia roleta russa da vida dos estudantes.
Ora
e isso
vai,
é que é muito
vai,
grave. Agora, também lhe deixo dizer uma coisa. Ninguém aqui está contra reformas no sistema educativo, mas as reformas não são um brasão que trazemos ao peito, não são uma medalha. As reformas implicam responsabilidade. E nós não podemos dizer que somos reformistas quando as coisas correm bem e atirar as responsabilidades para cima dos outros quando as coisas correm mal. Agora, diga-me, Senhor Ministro, se acha que encaixotar milhares e milhares de fotocópias é modernização administrativa. Se fazer carros da PSP vir de Bragança, trazer exames para Lisboa, se é reforma do Estado, é que eu não sei se é ou não. Agora, Sr. Ministro, o Sr. Ministro faltou à verdade aqui numa coisa. E eu tenho que lhe apontar isto, não sei se vai querer respondê-lo ou não. Agora, nós temos conhecimento de e-mails que estão a ser divulgados pelas escolas esta manhã aos encarregados de educação a dizer que não têm respostas do Júri Nacional de Exames e que as notas não foram fixadas às 9 da manhã como deviam ter sido. Agora, Sr. Ministro, não se pode eximir das suas responsabilidades, não pode fugir daquilo que são as instituições que estão sob a sua tutela. Sr. Ministro, tem de responder ao país. Tem de responder ao país. Quem foge do escrutínio não é digno do lugar que ocupa. E deixe-me dizer que, findo este processo, o Chega chamará à colação todos aqueles que têm responsabilidades sobre este desastre que está a acontecer e que é da sua responsabilidade.
Então, agora sim, a senhora deputada Paula Santos para a última intervenção. Tem 1 minuto e 54 segundos.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O que nós vimos neste debate na Assembleia da República foi um governo a fugir às respostas que estudantes, que famílias, que professores, que o país exige. A verdade é que o PSD, o CDS e o governo enfiaram a cabeça na areia como se os problemas que estão a afetar a sua vida dos estudantes não fosse uma responsabilidade deste governo. É uma responsabilidade sua, senhor Ministro. É uma responsabilidade do governo. Foi uma responsabilidade de quem tomou uma decisão para alterar um procedimento sem estarem reunidas as condições e está à vista de todos. Não somos nós que o dizemos. Basta ver cada um dos professores, cada uma das escolas, as notícias que são conhecidas e que o Governo não resolve os problemas. Aliás, o Governo está mais preocupado em pôr a responsabilidade sobre outros do que assumir as suas próprias responsabilidades. Isto não é um problema técnico. Isto é um problema político. E é um problema político gravíssimo, que mexe com a vida de milhares de jovens no nosso país que estão a concluir o ensino secundário, que estão a preparar para o ensino superior, e não é justo, não é legítimo que tenham tranquilidade, que seja justa a sua avaliação. E o que é que o Governo está a fazer para que não sejam prejudicados? Não responde, não diz, foge às perguntas que são feitas, foge às respostas que são necessárias dar. Mas, senhor Ministro, na próxima terça-feira cá nos encontraremos. Também por iniciativa do PCP, vai ser ouvido na Comissão de Educação, vai ser obrigado a dar as respostas que são necessárias, porque não podemos aceitar que por uma teimosia, por uma imposição, por uma opção política desastrosa se esteja a colocar em causa a vida destes jovens. É isso que está a acontecer com as vossas opções políticas. É esta a vossa responsabilidade. Tem sido, são estas as consequências daquilo que querem implementar. É que desconsideram totalmente a vida destes jovens e querem degradar essas mesmas vidas.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhores deputados, tenho indicação que há pouca afluência nas votações e vamos passar para o período das votações que estão a ocorrer. E vamos passar para o período das votações, que obriga os seus deputados a estarem presentes. Por isso eu vou suspender durante 10 minutos para que se possa ir votar, para que não haja condições de falta de quórum para. Portanto, são 11:15, diríamos, tentativamente 11:25, se não 11:30. Está interrompido os trabalhos. Os senhores deputados que se vão sentando, que é para nós termos a consciência de quem é que está ainda. Enquanto estamos neste compasso para entrarmos nas votações, aproveito para anunciar que nas galerias estão, ou estiveram, mas penso que ainda estão, a assistir aos nossos trabalhos. A equipa feminina de Karatê, mais o respectivo treinador, que tiveram e ficaram no segundo lugar do Campeonato Mundial de Karatê. Cidadãos do Sindicato de Médicos Dentistas do Setor Público e Social do Porto e agricultores da região de Mercado do Douro, que estão nas diversas galerias a assistir aos nossos trabalhos.
Vamos ter uma votação eletrónica, convém, quando for o pior, pedir aos deputados para não desligarem os equipamentos, porque vai fazer falta depois. Depois fecham todos os equipamentos.
Vamos então agora abrir o sistema para efeitos de registro, sendo que me deram indicação que depois não fechem os computadores, vamos ter uma votação eletrónica e, portanto, irá ser necessário que usem o computador.